Cinewave, a sua dose de futilidade semanal.
Olá galera, vamos começar mais um Cinewave. Eu sou a Taranis e você confia em mim?
Fala galera, aqui é o John e Hakuna Matata.
Eu sou a Fernanda, né? Vamos vencer.
Hoje nós vamos falar de um tema muito bonitinho. Nós vamos falar de animações, os desenhinhos que marcaram a nossa infância. Pra começar então, o John vai falar pra gente qual que foi o desenho que marcou a infância dele.
Bom, eu vou falar aqui de um filme que não marcou só a minha infância, mas que eu acho que marcou a infância de muita gente, que é o Rei Leão.
Mas o que é isso? O tempo está estranho, você não acha?
É. O vento deve estar mudando.
Ah, mudar é bom.
É, mas não é fácil. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas se eu voltar, tenho que enfrentar meu passado. Eu tenho fugido há tantos anos.
Ai! Ei, que história é essa?
Não interessa! Está no passado.
É, mas ainda dói.
Oh, é, o passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Ah, entende? E o que vai fazer?
Primeiro, vou pegar o seu bastão.
Não! O bastão não! Ei! Aonde vai?
Eu vou voltar!
Isso! Logo! Então fora daqui!
Sou 90% da população, pelo menos. Né?
É, 90% da população assistiu e chorou com o Rei Leão. Bom, Rei Leão assisti ele quando eu era bem novinho, sei, acho que tinha uns 5, 6 anos a primeira vez. Depois assisti mais 500 vezes na escola, porque a minha professora tinha uma tara, eu acho, pelo Rei Leão, então ela gostava de ficar passando o Rei Leão pra gente. E assisti, reassisti recentemente, e ele é um filme que ele continua bom, mesmo quando assiste ele 10, 20, 30 vezes. Rei Leão, então, é a história do Simba, que é pra ser o herdeiro do rei, o filho do rei Mufasa, mas o tio dele, o Scar, que é um dos
melhores... grandíssimo FDP.
E é um dos melhores vilões do cinema até hoje, porque ele consegue ser odiado e um FDP e ser aquele cara meio irônico, aquele cara que tenta enganar todo mundo. Eu acho ele um cara legal. Eu gosto dos caras.
É, sim, ele é muito gente boa. Ele só matou o irmão. Ele não tem nada de muito grave.
É, eu gosto de vilões, na verdade. Então eu tenho uma queda pelo Scar. Mas não tava torcendo por ele, tá, gente? Não se preocupa. E aí o Scar, que é o tio do Simba, que quer ficar com o trono, mata o Mufasa e põe a culpa no Simba. E o Simba, ainda filhote, foge do reino. Bom, o Rei Leão é um filme que ele traz várias lições. Isso pra quem gosta de tirar lições dos filmes, tipo eu, que tem esse negócio meio He-Man, que gosta de tirar lição do dia de todo filme que eu assisto. Então eu consegui tirar umas lições bem legais assim do Rei Leão. Que ele trata um pouco sobre o passado, sobre, sabe, tu aprender a conviver com isso, sobre tu não ser subjugado pelo teu passado, porque independente do que acontecer na tua vida, ela tem que seguir, e mesmo que às vezes seja difícil. Então o Rei Leão traz isso com esse tema do Simba ter fugido e dele ainda se culpar pela morte do pai, e é um tema muito legal, que depois ele foi usado 500 milhões de vezes no cinema, mas no filme do Rei Leão ele acaba por não ser um filme que não acaba se tão forçado, sabe? Ele consegue tratar isso no meio de um filme de animação que consegue divertir as crianças e consegue te passar uma lição no fundo ainda.
É, mas assim, eu vou ser bem sincera, o Rei Leão na minha infância era o desenho que eu menos gostava, porque pra mim ele era pesado.
Sério mesmo?
Sério mesmo, eu não gostava da história de matar o pai do menino e toda essa... Era muito dramático pra mim quando eu era criança, não era uma coisa que eu gostava, não.
E aquelas hienas, pelo amor de Deus, eu não dormia.
As hienas medonhas. Assim, o cemitério dos elefantes, que todo mundo morre de medo até hoje.
Sinistro aquele lugar, né? Eu gostava das hienas também. Eu achava elas bem. Eu gostava de todo mundo no filme, na verdade. O filme inteiro, todos os personagens do filme são carismáticos, são personagens que tu consegue gostar deles. Mesmo que tu odeie eles por eles serem meio FDP às vezes, meio, pra não ser muito trouxa com as pessoas. Então eles conseguem ser todos carismáticos, sabe? Tanto o Simba, quanto o Mufasa, quanto a Sarabi, a Nala, o Zazu, e o Timão e Pumba, que a gente não pode esquecer que é a melhor coisa do filme. Tá tocando Hakuna Matata aí no fundo pra vocês agora, vai.
Os seus problemas você deve esquecer.
Ah, eu acho que o Timão e Pumba não só são personagens importantes, como eles roubaram completamente a cena, né? Eles fizeram um puta de um sucesso no primeiro e conseguiram até um terceiro pra eles.
Porque o filme tava com todo aquele drama, tava o Simba morrendo, tava o Scar tomando conta do reino, e de repente aparecem aqueles dois...
Idiotas.
Aqueles dois idiotas que a gente tanto ama e alegram o filme inteiro, sabe? Então,
dão uma amenizada, né?
Tira o peso do filme, porque senão ia ficar um drama foda.
E acabou dando certo, né?
É. E o legal é que, às vezes, parece que eles não são tão amigos do Simba, porque o Timão só quis ficar com o Simba porque ele era um leão e ia trazer benefício pra ele.
Ah, mas depois, né?
Depois,
que ele dormia junto e tudo mais, eles acabaram ficando amigos mesmo.
Bom, a gente pode falar também sobre o desenho, que ele é um desenho que ele envelheceu bem. Ele é um desenho que ele é de 94, mas se tu for assistir ele, tu vai perceber que ele ainda é uma coisa muito bem feita.
Sim, é verdade, ele não tem muita diferença na qualidade de hoje em dia pra qualidade de antigamente, né?
Sim, não é um filme que tu vai olhar e tu vai mostrar pras crianças hoje em dia e elas vão dizer, caramba, que negócio horrível, como é que tu gostava disso? Sabe, é um negócio que ainda tem muita qualidade, porque foi uma das obras-primas da Disney. Então...
Mas ele foi feito numa época onde o desenho demorava anos para ser feito, né? Que eles faziam,
sim,
tudo na mão,
sim.
Tudo bonitinho, não
frame
era
por frame.
Motorizado.
Frame por frame.
Que eu achava muito mais bonitinho naquela
época. Eu achava super legal também. Outra coisa a se ressaltar é a trilha sonora, que é uma das melhores trilhas sonoras da história do cinema. E o CD é um dos que mais vendeu. CDs de trilha sonora do mundo, vendeu 10 milhões de cópias, se não me engano.
Então, todo mundo sabe cantar as musiquinhas até hoje.
Tem, sim. E com a trilha do Elton John, com as canções que ganhou o Oscar, ganhou o Globo de Ouro de melhor canção, melhor trilha sonora. Então, o filme todo em si é uma obra-prima.
Ele realmente é um que você pode... Ele marcou, realmente.
Ele marcou.
Todo mundo passa pros filhos hoje em dia e é um filme que todo mundo conhece. Isso é muito verdade.
Era isso, então. Assistam o Rei Leão, mostrem pros seus filhos, mostrem pros seus netos. Então, era isso do Rei Leão e vamos ouvir mais um pouquinho de Hakuna Matata.
Hakuna Matata. É lindo dizer.
Hakuna Matata. Sim, vai entender.
Os seus problemas.
Ouça, quando ele era um filhote.
Quando eu era um filhote.
É, foi bom isso, hein?
Obrigado.
Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão que esvaziava a savana depois da refeição.
Era só eu chegar e era um tormento. Quando eu via todo mundo sentar contra o vento. Ai, que vexame!
Era um vexame!
Quis mudar meu nome.
Ah, o que tem
sentia tão triste.
Se sentia triste.
Cada vez que eu...
Ei, Pumba, na frente das crianças, não.
Ah, desculpe.
Rato na Matata, é lindo de ser.
Então, eu vou falar sobre a Mulan.
Meus ancestrais mandaram um lagartinho pra me ajudar?
Aí, dragão, dragão, lagarto não. Eu não fico mostrando a linguinha.
Você é...
Insuperável? Sensacional?
Ah, não.
Claro, eu tô no meu tamanho de bolso. Se estivesse no meu tamanho real, a vaquinha aqui morreria assustada. Calma, mimosa. Meus poderes estão além da sua imaginação de mortal. Quer ver? Até dá para enxergar através da sua armadura. Ai! Tá legal, já chega. Desonra, desonra para toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra para tu, desonra para tua vaca, desonra...
Para! Desculpe, desculpe. Eu estou nervosa. É que eu nunca fiz isso.
Então vai ter que confiar em mim. E vamos parar com essa agressão. Pode ser? Tá legal. Então tá, vamos botar o bloco na rua, Grili. Pega as malas. Vambora, malhada.
E, assim, a história é, basicamente é da guerreira, né? Quando a China entra em guerra com Shen Yu, né? O imperador decide chamar um homem de cada família para combater na guerra. E a Mulan vendo a situação do pai, que já foi herói de guerra, ele é doente, ele é manco, decide entrar no lugar dele. Pega a armadura dele e vai embora. Nisso, os ancestrais veem a audácia da Mulan de fazer isso, manda o dragão de pedra para poder salvar a Mulan e trazer ela de volta para casa. Só que tem um dragãozinho Mushu, quebra a estátua de pedra, né, do dragão de pedra, e vai no lugar e vai atrás da Mulan. Consequentemente, todas as confusões que a Mulan se mete é por culpa do Mushu, né? E tem um tal do grilo que me deixa louca. O grilo da sorte.
O grilo que, da sorte.
Eu chamo ele de grilo cagado, né? Porque que ele não é sorte, não. Que ele é pior do que sorte. Chega a dar nervoso, né? Então a história é sobre isso. E eles também mexem muito com a questão da mulher na sociedade chinesa daquela época, né? Quando descobre que ela é mulher, muitos do exército viram as costas para ela. Inclusive o Shang, né, que é o comandante, que depois vira o namorado da Mulan.
Spoiler desse desenho.
De 98. Então, aí, assim, o que eu achei muito interessante foi a mulher é uma pessoa muito metódica, né? Mais do que o homem. A Mulan que abriu os olhos dos combatentes para poder montar uma estratégia de guerra.
Eu
sem
acho
Mulan,
que...
sem guerra, ganha, né?
Exatamente. Eu acho que o legal dele é que ele colocava exatamente o contraste de como era antigamente. A mulher usava a cabeça e o homem usava a força.
A força.
E ela foi a única. Ela foi a única que conseguiu usar a estratégia em tudo, desde aquela primeira parte onde ela tinha que pegar as coisas do alto do poste lá.
É.
Ela foi a única que conseguiu pensar em usar as coisas equilibradas para fazer isso.
E a superação, durante toda aquela trilha sonora do Vou Vencer, né? Que tudo ela fazia errado. Mas aí ela perseverou e conseguiu fazer até melhor que os outros. Né? Tipo, vou fazer isso e vou até o fim.
Ela realmente venceu, né?
Foi venceu. Ainda levou muita gente com ela, né? Pra vencer. E também acabou com aquela coisa de que eu acho muito interessante, a casamenteira, né? Uhum. Que ela faz piada disso. Eu adorei aquela parte do filme, porque muita gente acha que é muito importante, né? Até hoje você vê muito isso. E a Mulan não, a Mulan é uma cultura chinesa totalmente fechada, conseguiu, né, fazer uma piadinha aí, tipo, não quero isso e não é assim, não tá certo, né? E conseguiu ficar com quem ela gostasse, né, de verdade.
Vale ressaltar que a Mulan, ela era, tipo, o problema da família, da vila inteira, desde sempre.
A pecha.
Era a que não se preocupava com os costumes, é a que não conseguia fazer as coisas direito, é a que não conseguia um marido... Por aí vai, ela já nasceu fadada a acabar com o tabu, eu acho, né?
Pois é.
Aí, ele é um filme que ele traz mesmo essa lição, porque a Disney é que nem eu, ela gosta de lições.
Não.
Ela traz essa...
A Disney é feita de lições de moral, cara.
Eu vou botar a Disney pra educar meu filho.
Sim, eu educo o meu assim, pode deixar.
Então ela traz esse negócio do machismo mesmo, né? Principalmente numa cultura chinesa, onde tinha essa cultura da mulher que tinha que ser totalmente submissa ao homem e fazer exatamente o que se mandava. Ela trouxe essa diferenciação, essa quebra de paradigma. Sim. E hoje você olha, eu tô aqui na minoria e não posso nem falar nada, senão eu vou apanhar das duas.
Verdade, hoje você vê como o mundo mudou, tá vendo?
Você vê como as coisas mudaram, né?
E eles falam muito dessa parte do feminismo, né? Na verdade, do machismo. E eu acho que uma coisa que pega, pra mim, pelo menos, é o sacrifício que ela fez pelo pai. É a parte da família.
Sim, também.
Mais até do que a superação do machismo, que dura o filme inteiro, é ela ter simplesmente passado por tudo isso só porque o pai tinha um problema. Não era uma coisa que as pessoas pensavam na época. Foi, teve que ir, foi chamado, foi. Uma coisa que eu acho muito engraçada na Mulan é esse grilo, cara, da sorte que... Não, o Mushu toda hora vira e fala, bichinho de sorte pra ele, inseto de sorte. Sempre tem uma brecha pra ele falar isso, né?
Pra mim o melhor do filme é o Mushu. Que
não, o Mushu sem
graça. No original
é o Ed Murphy.
É o Ed Murphy. Ed Murphy tem sorte com animações, né?
Sim, o burro, o Mushu, ele pegou uns papéis legais, cara.
Pegou.
Ah, mas o Mushu, ele é de chorar de rir, realmente, ele é muito engraçado.
Eu acho que eu sei mais as falas do Mushu do que da Mulan. Eu falo tudo daquela apresentação monstruosa que ele faz quando vai conhecer a Mulan, que ela pega ele assim, a lagartixa. Nossa, você é galerinha de cor e salteado.
Mas é que eu acho que, na verdade, a Mulan tem todo o tabu, tem tudo, mas ela é um personagem muito dispensável se bobear no filme.
Pra mim, a personagem da Disney mais divertida. Mais divertida de todas, assim, de todas as princesas, de todo mundo, ela é a mais divertida.
Eu acho que ela é meio deixada pra trás, eu acho. Ela é meio menosprezada.
Muito.
Então, ninguém quer a guerreira chinesa.
Se tirasse a Mulan e deixasse o Mushu e o Grilo, então ficaria melhor.
Olha, dava como pra assim? Fazer a Mulan 3, as aventuras de Mushu, que nem fazem com tudo, cara. Tipo
o Timão e Pumba, né?
Ou o... Ai, eu esqueci o nome dele agora, do Cusco, do Novo Ano... O Kronk.
Pelo amor de Deus, que nenhuma,
as aventuras
nenhuma produtora te deixe entrar. Porque é assim que nascem as merdas.
Podia fazer dele do Grilo e da Mimosa lá do Kawaii.
Olha aí, ó.
Ia ficar perfeito.
É isso aí que eu tô te dizendo, ó. As produtoras se reúnem e aí elas têm essas ideias de merda.
Você quer ver? Você quer ver como ia ficar bom? Vou fazer agora, só pra provar que ia ficar melhor do que o primeiro.
Faz aí então pra mim ver.
Vou fazer. Vou soltar o lançamento aqui no podcast.
Mulan 3, as aventuras de Mushu. Vem aí então.
Vem aí em breve nos cinemas.
Bom, então a trilha sonora aí, música especial pra galera ouvir. Fernanda, qual é que seria?
Vou vencer.
Aumenta o som aí então. Foi.
São frouxos e sem jeito algum. Vou mudar, melhorar um por um. Calmo como a brisa, chamas no olhar. Uma vez centrado, você vai. Soldados sem qualquer valor, tolos e sem jeito algum, mas não vou desistir de nenhum.
Alguns quilos vou perder,
diga a todos que eu já vou.
Não devia ter deixado de treinar.
Não deixa ele te bater.
Espero que não saibam quem sou.
Eu queria mesmo é saber nadar.
Seremos rápidos como um rio, com força igual a de um tufão. Na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga inspiração. Como um rio, com força igual a de um tufão. Na alma sempre uma chama acesa, que a luz do luar nos traga a inspiração.
Eu vou indicar então um que verdadeiramente marcou minha infância. Eu assistia assim 5 vezes por dia, sem exagero.
Nossa.
É verdade, eu voltava a fita e começava de novo. Era o Aladdin.
Aladdin.
Estamos presos. Aquele maldito traidor. Seja o que for, ele foi embora com a lâmpada. Seu ladrãozinho peludo. Parece uma coisa usada e sem nenhum valor. Espera, mas tem uma coisa escrita aqui. Está difícil de ler.
fazendo com um bruto torcicolo? Aguenta aí! Uau! Como é gostoso ficar fora dali! É uma delícia estar de volta, senhoras e senhores. De onde é que você vem? Qual é o seu nome?
Aladdin.
Aladdin! Olá, Aladdin! Que bom ter você por aqui. Posso te chamar de Al, ou talvez só Jim, ou então Tintintim. Vem, Tintim. Vem, Tintim.
Eu bati a cabeça com mais força do que pensei.
Você fuma? Eu posso fumar. Ah, desculpa, Chita. Eu espero não ter te queimado. E aí, tapetinho? Já não te vejo há uns milênios, hein? Vai lá, toca aqui. É. Falou. Vem cá. Você é bem menor do que o meu último amo ou fui eu que fiquei maior?
Olha pra mim de lado. Será que eu pareço diferente?
Espera um pouco. Eu sou seu amo?
Exato! Ele já sacou! O que deseja de mim?
O mais impressionante!
Amor! Muito contigo!
Sempre imitado!
Mas nunca duplicado! Obrigado! O gênio da lâmpada!
Eu acho o Aladdin uma história bonitinha porque ele é a história do garoto de rua, do órfão, que se apaixona pela princesa e ele consegue a princesa no final, né? Spoilers do desenho de
pouco clichê, anos, né?
Na realidade, se você parar pra ver, ele não é clichê porque ele é um dos originais. Ele é bem antigo, o clichê veio depois. Não é o pioneiro, mas ele também não é tão novo pra ser o clichê mais.
É, verdade, justificado.
E o que eu gostava no Aladdin era exatamente essa mudança dele ser o pivete, não o príncipe. Ele ser completamente diferente e você dá valor a ele pelo que ele é por dentro e não por fora, e não pelo que ele tem, todas essas coisas que os príncipes sempre deram, né? Porque eu acho que muito conto de fada ensina as menininhas a irem atrás do cara bonitinho, cheio da grana.
E aí fica eu solteiro aqui. Pois é.
Maldito. Tem gente que gosta de Aladdin ainda, você tem esperança.
Ah, então tá tranquilo.
Mas era isso que eu gostava. O gênio, com certeza, é um dos personagens mais engraçados de todas as animações. O cara vence de muito. Vence do Mushu pra mim, hein?
Ih, mamilos, não sei não.
Ah, vence, ele é muito engraçado. Fora que você tá disputando Robin Williams com Ed Murphy, né?
Ah, é uma briga.
Uma briga boa, é uma briga boa.
É, mas o Ed Murphy tá mais inteiro. O Ed Murphy surrava o Robin Williams, eu acho.
Não, na época.
O Robin Williams sempre foi meio caído.
Não acho, não.
Foi. Desde o Poetas Mortos.
Ah, mas na época do Aladdin ele tava no auge ainda.
Mas não pra brigar com o Ed Murphy.
Sei. Realmente, mas a briga Mushu versus Gênio ninguém é fácil.
Sei. Fazer um crossover.
Vamos fazer
um crossover.
Eu vou jogar uma enquete aqui no post desse podcast aqui sobre quem que ganha. Semana. Qual é o personagem mais engraçado. Daqui a 15 dias a gente dá o resultado. Vamos lembrar no começo do podcast. Mas voltando ao assunto principal.
Tirando a nossa briga de ego.
Eu gostava do Aladdin exatamente por esses motivos. E ele era muito justo, né? Toda aquela parte dele ter liberado o gênio no fim, ao invés de usar o último pedido pra ele, e aquela lição de moral de quando ele parou de mentir pra Jasmine foi quando ele realmente conseguiu conquistá-la.
Era isso que eu ia dizer. O legal do Aladdin é que, mesmo ele sendo um moleque de rua, depois que ele consegue o gênio, sabe, ele não passa a querer ser o dono do mundo, sabe? Ele só quer o amor, só quer a princesa.
Ele só quer o objetivo inicial dele. Conseguiu aqui, ele não teve ganância a mais, né? Eu acho que também tem um outro ponto do Aladdin que a gente tá sempre esquecendo de comentar, que é o Abu. O Abu e o tapete. Poxa, eles são, assim, coisas impressionantes no filme, né?
É por isso que eu digo, a Disney é foda, né? Ela consegue fazer um tapete ser um dos personagens mais legais que ela tem.
Não, mas aquele tapete é super carismático. Ele é super expressivo.
Ele é um tapete diferenciado, um tapete persa.
Ele é um tapete mágico, cara. Ele tem que ter uma expressão, pelo menos, entendeu? Ele é super mágico. E o Abu, que é o macaquinho mais fofo que tem, e mais safado também, né?
É,
o ladrãozinho. A trilha sonora do Aladdin é a trilha sonora mais fofa que tem. Não tem uma pessoa que não lembre a música do Mundo Ideal, cara.
Mundo Ideal, então?
O Mundo Ideal.
Solta o som, DJ.
Eu vou lhe mostrar como
é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar. Eu lhe ensino a ver todo encanto e beleza que há na natureza. Nunca pedi a voar. É um privilégio ver daqui, ninguém pra nos dizer o que fazer, até parece um sonho.
Um mundo ideal, um mundo que eu nunca vi, e agora eu posso ver e lhe dizer que estou num mundo novo com você.
Eu não...
Nunca senti tanta
emoção. Pois então aproveite.
Mas como é bom voar, viver no ar. Eu nunca mais vou desejar
mudar
com tão linda surpresa.
Com novos rumos pra seguir. Aqui é bom viver, só tem prazer. Com você não saio mais daqui.
Isso, esses são os pontos, essa é a minha indicação, esses são os pontos positivos do Aladdin pra mim. Eu tenho certeza que não é tanta gente que foi marcada por esse filme como eu. Eu perco pro Rei Leão.
Com certeza.
Com toda certeza, mas isso aí, eu acho que é um desenho que vale também, tem suas lições de morais. E
assista só porque sim.
Assista porque sim.
Bom, galera, foi aí então as nossas indicações. Falamos então um pouco de Rei Leão, falamos de Mulan, falamos de Aladdin. E agora a gente vai trazer um participante super especial que não pode estar presente conosco, mas que vai aparecer aqui para dar sua super dica do filme que marcou a sua infância. Vamos ligar aqui para o Edu Sasser do Logado Cast. Alô, Edu!
Alô, 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 Cristina?
Tudo certo contigo, seu Edu?
Certinho, gente. Karma, Isabit e internet via rádio também, mas conseguimos, finalmente.
Graças a Deus. Então, Edu, nós estamos aqui falando das animações que marcaram a nossa infância e nós vamos querer a sua opinião. Inclusive, chegamos em um debate sobre quem é melhor, Mushu ou Gênio.
Eu sou time Gênio, desculpa.
Ah, cara, faz...
Isso aí, isso aí.
Gente, o Gênio, não tem como não amar o Gênio do Aladdin, cara. Ele é o melhor, é o melhor. O Mushu é ótimo, mas o Gênio pegaria o Mushu e botaria numa bolsa e mandaria ele de volta pro Japão, pra China Oriental. Na China Oriental! Ai, desculpa, gente, medieval. Ai, desculpa, gente. As cachaças do feriado é um problema.
É, conhecimento histórico.
Tô sabendo tudo, tô sabendo legal.
Tá sabendo de geografia, viu?
Ai, ai, que a tia Cotinha não me ouça.
Então, Edu, vamos lá, vamos ver que filme que marcou a tua infância?
Olha, como vocês já falaram de Aladdin e já falaram de Rei Leão, eu tenho que falar de um filme que tá empatado, com certeza, com o Rei Leão, como a minha animação favorita de todos os tempos, que é A Bela e a Fera. É, a primeira vez que eu vi esse filme foi em 93 ou 94, no VHS que meu pai comprou. E é lindíssimo, cara, é lindíssimo. E depois de tantos anos, ele continua sendo impecável. Eu fui assistir ele no cinema, quando foi relançado agora em 3D, e era muito engraçado, né, porque era as criancinhas, devia ter umas 10 crianças na sala, e as outras 40 pessoas que tinham na sala eram tudo marmanjo. E não eram os adultos acompanhando as crianças, sabe? Eram os adultos vendo filme. E é muito louco, porque eles sabiam todas as canções, eles sabiam todos os momentos, eles vibravam, eles riam, e é muito engraçado, sabe? Você vê como uma animação de tantos anos, né, já são aí mais de 20 anos, ela continua falando com aquelas crianças da época que hoje são os adultos, sabe? E é muito bacana. A gente vê a menina lá, a Bela, lá naquela França da idade do século, sei lá, 17, 18, uma menina que é intelectual, que sabe o que quer, que não quer ser apenas uma mulherzinha, como o Gaston quer que ela seja, né? Tenha vários bacurizinhos e coisa e tal. Ela tem aquela coisa da cultura, quer aprender, quer compartilhar, quer viver. E o mais legal da Bela Fera, com certeza, são todas as os simbolismos que estão embutidos na história. Olha que PNC dos infernos, né? E essa coisa de você não julgar a pessoa pela aparência, que muitas vezes dentro daquela aparência bruta, daquela aparência rústica tem aquela coisa do diamante, né? É o carvão, mas dentro do carvão tá o diamante, sabe? Aquela coisa bonita, o que importa é a alma. E acho que a Bela e a Fera, ela tem esse diferencial dessa história de você não julgar somente a aparência ou dar uma segunda chance para aquilo que a uma primeira vista é esquisito, é estranho, é fora do seu comum, e que você dando uma chance a essa pessoa que está totalmente fora dos padrões da sociedade, você pode se surpreender e se surpreender positivamente. E, além disso, tem os personagens que são sensacionais, maravilhosos. Lumière, lindo. Adoro Lumière é maravilhoso. Eu sou apaixonado por Madame Samovar e por Zip, principalmente por Zip, né? Eles ficam...
Zip tempo... é muito fofinho.
Ele é uma graça, gente. Ele é uma graça. E pra mim, a Bela e a Fera tem a melhor canção já feita pra uma animação, que é Sentimentos São. É uma canção que define, assim, que toda vez que eu ouço, pelo menos, eu paro pra cantar, pra ouvir, porque eu amo essa música. Eu amo aquela cena do jantar, deles dançando na biblioteca, sabe? Mas eu vou parar de falar, né? Porque tá ficando chato, né? Vamos ouvir os coleguinhas.
Atenção, pessoas, nós temos um romântico aqui.
Temos uma pessoa super
eu profunda. Gosto do jantar, gosto da dança com uma musiquinha romântica no fundo. Ai,
por favor, toca o Barry White nesse momento.
Atenção, mulheres do mundo, olha só.
Por favor, Rio de Janeiro, mandem cartas. Alguém usa carta ainda hoje em dia? Acho que
Nossa,
não, né?
Nossa, cara, você denunciou sua idade agora.
Eu denuncio a minha idade quando eu falo que eu assisti a Bela e a Fera em 94.
Era o que eu ia falar agora.
Mas até aí eu também. Então denunciei a minha também, porque eu assisti em VHS, em 90 e bolinha.
Ah, tá vendo? A gente denuncia na cidade quando a gente fala que a gente assistiu em VHS. VHS.
Exatamente.
Se a gente pergunta para as crianças de hoje em dia o que é um VHS, eles não fazem a menor ideia. A menor ideia do que seja um VHS. Mas vocês também, vocês curtem a Bela e a Fera, fez parte da infância de vocês, só pra mim que tem todo esse simbolismo.
Não, eu sou grande fã da Bela e a Fera também, eu acho muito bonitinho essa parte toda dele, você vê por dentro da pessoa, né, a parte da fera, da pessoa feia, que melhorou por dentro, porque também era feio por dentro no começo, ela se apaixonar por ele do jeito que ele era. E eu acho muito interessante o fato do Gastão, que é o cara todo bonitão, ser, na verdade, podre por dentro, né?
É verdade, um babaca.
É, nojento, todo se achando e boa. E ela ignorar o Gastão desde o começo. Ela não tava nem aí pra ele.
Não, até o primeiro encontro deles é bem engraçado, né? Porque ela tá lendo o livro e ele pega, toma o livro da mão dela. Tipo, o que, que você tá olhando isso? Mulher não precisa ler, sabe? Você tem que
joga o livro na lama.
Joga o livro na lama. Você tem que arrumar um marido, que é isso que importa, sabe? Você vai ser muito feliz com o marido e vários filhos. Não precisa de cultura. É bem legal essas reflexões que o filme traz.
O legal é que ninguém lembra do pai maluco, né? Quando vai falar do Bela e Fera.
Olha, eu lembro do cavalo, que é o Felipe. O pai dela era meio... tem um quê do cientista maluco, né? Aquela geringonça gigante lá, que na verdade ela faz café, sabe? Você foi... Oi? Mas era um homem à
Podia
frente
ser uma
do seu
cafeteira
tempo.
Normal.
Né? Muito menor, vê as cafeteiras que a gente tem hoje e a cafeteira que lembrei, o nome dele é Maurice, de pai de Bela. Maurice era um homem à frente do seu tempo, ele era um incompreendido. Por isso que não rolava.
Mas Não, tá rolando um preconceito aqui. Porque o cara não fez uma máquina que fazia café. Ele te dava com uma mãozinha o café. Não era só isso.
É verdade. Ela está deixando um pouco simples demais, né? Está simplificando a genialidade de Maurice.
Tocando nesse assunto do pai dela, o filme inteiro traz personagens que a gente consegue gostar. E outra coisa que a gente estava conversando já no Aladdin, é uma coisa que a Disney gosta de fazer, é que é transformar personagens totalmente nonsenses, coisas totalmente nonsenses, em personagens que a gente consegue amar. Como foi o tapete do Aladdin, como são os móveis aqui no, na Bela e a Fera.
Ah, sim. Quem não gosta do Lumière, né, cara? Até do relógio, que ele é aquela coisa do francês mesmo, né? Que é cheio
todo
de pompas,
distância,
mal-humorado, mas ainda assim você consegue gostar dele. Mas acho que é isso, sabe? Por isso que a Bela e a Fera é tão importante pra mim. Eu não consigo definir se a Bela e a Fera ou o Rei Leão é mais importante. Eles estão numa mesma escala de igualdade. De importância como animação pra mim. Por ter feito parte da minha formação e pelos dois sempre trazerem, além daquela história, sempre tem algo que acrescenta pra você, a sua vida, sabe? Então acho que é muito legal mesmo.
Eu vou correr o risco de fazer um momento brega aqui, mas eu vou liberar isso do meu peito. Não é o meu desenho favorito, mas é um dos, porque eu sempre me identifiquei muito com a Bela. Essa coisa dela de ficar sempre com a cara enfiada no livro e não ligar pro cara mais bonitinho e não ligar pra esse tipo de coisa. Eu sempre fui assim, entendeu? E eu acho que eu peguei um pouco disso. Vai ver isso que eu peguei só fera depois na minha vida, né? Porque eu me achava muito parecida com ela. Por isso que eu gostava bastante desse desenho. Porque eu me identificava um pouco com essa personalidade dela.
Não é difícil, né? A gente tem várias meninas aí como a Bela, como você mesma falou, que gostam. Não fazem questão de ser as populares ou estarem namorando o bonitinho da
mais
escola.
Bonito,
né? Que procura além disso, sabe? É um cara que pode ser não tão bonito, mas é o cara que tem uma conversa bacana, que consegue desenvolver vários assuntos e coisas do tipo. Acho que é muito mais válido do que só a beleza, uma beleza vazia, que é no caso do Gaston. Que é o cara bonito, mas é um cara vazio e um cara que tem um péssimo interior.
O que faz todo sentido no mundo de hoje, né? Onde as pessoas elas buscam cada vez mais um padrão de beleza e elas principalmente se conectam à distância, então fica muito mais fácil você fingir ser uma coisa que você não é e você ser só uma aparência, né?
Verdade. Isso é muito verdade. Muito verdade.
Eu acho que não importa a beleza da pessoa, se ela não tem um certo conteúdo, não serve pra nada.
Porque é aquela coisa, é vazia, sabe? Você tirando aquela casca, não tem nada pra acrescentar, nada pra te agregar. É isso mesmo, mano.
Aí você espera a pessoa ficar gorda e acabada, ela não tem mais o que fazer da vida, né?
É verdade, aí só resta entregar pra Deus. Eu queria fazer uma menção honrosa, olha só, pessoa abusada, né? Recebe as ligações, mas a menção honrosa.
Só porque é convidado especial, ele quer abusar agora, né?
Não, porque eu acho que a gente também tinha que falar do filme que tem a maior vagabunda das princesas Disney da vida, que se chama Ariel na Pequena Sereia.
Ah, não fale assim da Ariel, coitadinha.
Coitadinha da Ariel, cara, que desrespeito.
Um par de pernas pra poder correr atrás de um par de calças. Essa é a história oculta da Pequena Sereia.
Tadinha, ela era apaixonada por ele. Não é assim.
Eu tô brincando. Até eu comprei essa versão que saiu agora da Pequena Sereia, porque é outro filme que eu gosto demais também, cara. Eu gosto da Ariel, Sebastião. Sabe? O Sabidão. Sabidão, gente. Sabidão. Que não sabe
Sabidão
nada.
Sabidão é engraçado. Sabidão burro.
Vê o garfo.
Tipo coragem,
não, eles usam...
Eu sou covarde.
Isso. Vê o garfo. Não, eles usam pra poder pentear o cabelo, sabe? E tem assim, a vilã que eu tenho mais medo da Disney, que é a Úrsula. Pra mim, a Úrsula é a vilã que... Não agora, né, gente? Por favor, que eu sou um idoso, praticamente. Mas quando eu era criança, eu acho que a Úrsula, com certeza, é a vilã que mais botava medo, porque ela é uma vilã, vilã mesmo, ela é muito má. Você vê que quando ela tá perdendo lá, que ela vê que a Ariel vai conseguir dar um cato no príncipe Eric, o que ela faz? Não. Eu já ganhei a voz, mas eu quero a alma dela também. Então eu vou fazer o quê? Vou pra superfície e vou usar a voz dela contra ela. Eu acho muito legal isso.
Ela é muito gente boa mesmo. É outra FDP.
Não a Úrsula.
Buscar, né?
Ai, mas é isso, gente. Falei muita abobrinha, né?
Não, super normal. A gente tá acostumado já.
Aqui é recheado de abobrinha, não tem problema.
Ninguém aqui fala nada que preste. Então tá tranquilo, Edu. Não tem esquenta.
Mas acho que essa que é a graça da brincadeira, quando a gente fala abobrinha.
Você já viu o nosso lema?
Qual?
É a sua dose de futilidade semanal.
Ah, gente, adoro futilidade.
Que bom, então você tá no lugar certo.
Tá no lugar certo, meu filho. Parabéns.
Gente, adoro futilidade, gente. Adoro futilidade. Mas foi ótimo, gente, foi ótimo.
Então, seria isso. Vamos fazer um jabazinho aí pra gente, pra galera te achar aí pela rede mundial de computadores.
Nossa, isso é tão 1990.
Denunciou a idade também.
Ah, se vocês quiserem me encontrar pra ficar trocando ideia e falando bobagem, eu estou no Twitter, no @edu_sacer. E não mais todas as quintas-feiras, mas de 15 em 15 dias eu tô no LogadoCast, logado.com. Visite lá, podcast sobre séries. Às vezes a gente faz alguns podcasts de cinema, mas não nada tão bacana como aqui. Mas dá uma olhada lá, porque tem coisa bacana lá, tem coisa maneira, tem coisa legal. Então visite logado.com, é isso.
Tá aí então, mulheres do Rio de Janeiro que se sentiram interessadas pela profundidade do nosso convidado especial, podem encontrá-lo aí então no Twitter, nos podcasts e no site.
Nosso convidado romântico.
Super romântico.
Queria só informar que o Jabá teve direito ao merchan nosso.
Com certeza, é só supermarket.
Pagamos bem a pessoa.
Então, Edu, pra galera ficar ouvindo a trilha sonora agora é?
Que beleza, que beleza. Vamos de sentimento e som, né? Acho válido.
Super válido, então aumentamos o som e foi.
Sentimentos são fáceis de mudar, mesmo entre quem não vê que alguém pode ser seu par. Basta um olhar que o outro não espera para assustar e até perturbar. Mesmo a pele é fera. Sentimento assim sempre é uma surpresa. Quando ele vem, nada o detém. É uma chama acesa. Sentimentos vêm para nos trazer novas sensações, doces emoções e um novo prazer. E numa estação como a primavera, sentimentos são como uma canção para a abelha fera. Sentimentos são como uma canção para a bela e a fera.
Vamos para o guarda-louça agora, Zé. Já passa da hora de dormir. Boa noite.
Bom, então foi isso. Essas foram as nossas indicações. Foram os desenhos que marcaram a nossa infância.
Então, Dani, pra galera achar a gente na internet...
pode falar direto pelo cinewave@thunderwave.com.br ou pode entrar no meu site, que é o thunderwave.com.br.
Ou pode entrar no meu site, que é o cinemaecafeina.blogspot.com.br.
Deixa lá seus comentários, pode achar a gente no Facebook, no Twitter, a gente tá por toda a internet aí respondendo a todo mundo.
Você vai ter no post de baixo os links das musiquinhas pra você ficar ouvindo e cantarolando o resto da semana, porque afinal essas merdas grudam na cabeça da gente.
E a pesquisa.
E a pesquisa.
Não se esqueça da pesquisa.
Não esqueçam de votar no Muxu.
No Muxu.
No gênio, no gênio.
Vamos ver quem vai ganhar isso, então.
15 dias a gente vai saber a resposta.
Então é isso, galera. Até semana que vem. Just check yourself. I say.